uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando pelos 95,7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todos os domingos, das 22h30 às 23h, onde nós falamos aqui sobre temas espirituais, experiências fora do corpo, aura, chakras, vida após a morte e toda essa temática que envolve o espírito humano, a busca por novos horizontes conscienciais, além dos cinco sentidos limitados aqui do corpo físico, buscando aí uma transcendência equilibrada, ou seja, buscando ideias que vão além, mas ao mesmo tempo mantendo os pés equilibradamente no chão da terra, trabalhando de forma normal e equilibrando a vida espiritual e a vida física com a parte emocional dentro de um equilíbrio que é necessário para todos nós. O nosso programa, hoje é o terceiro domingo em sequência, que nós estamos nesse novo horário, das 22h30. Vocês avisem aos amigos de vocês que gostavam do programa no horário antigo, que nós retornamos à rádio aí depois de um ano, e estamos fazendo o programa nessa sequência, nesse novo horário, todos os domingos, às 22h30. Nós temos hoje aqui, na parte técnica, dando um apoio, pela primeira vez que eu vejo ele, depois que o programa retorna, o meu parceiro Tomás. Porque os dois domingos anteriores que eu estava aqui, ele estava de folga, porque ele ganha uma fortuna, raramente aparece, mas ele hoje está aqui fazendo o programa. O Tomás, que é o meu parceiro de programa de 3 anos e pouco, aí no horário antigo, né? E que eu estou vendo aqui que está brilhando cada vez mais, porque tem uma luz aqui em cima no estúdio, e ela bate na calva dele, rebate, e eu quase não consigo ver. Ele está dizendo ali que é a essência da alma, né? Igual a vinheta de abertura do programa. Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre experiências fora do corpo e os sintomas que antecedem essas experiências. Eu pretendo começar esse tema hoje com vocês e vou dando sequência ao longo dos próximos domingos. Eu vou falar mais sobre os sintomas que antecedem uma saída do corpo. Vou contar um pouquinho da minha história pessoal em relação a essas saídas do corpo, porque talvez a experiência de algum de vocês possa ser meio que semelhante à experiência que eu tive, e daí você pode entender melhor como é que rola um processo desse de viagem astral, de saída do corpo. Antes, eu vou deixar aqui para vocês os dois telefones, se vocês quiserem ligar para cá, mas eu não vou abrir para perguntas no ar, porque eu pretendo explicar o máximo de tempo possível os mecanismos de uma saída do corpo, como uma pequena aula que eu vou começar hoje. Mas vocês podem ligar para cá, para tirar dúvida, vocês podem falar com o Tomás e com a Thaís, aqui nos nossos estúdios, no 3262-2513. 3262-2513 e também no telefone 3253-5336. 3253-5336. Vocês podem ligar já, a partir de agora, podem pegar informações variadas aqui. Enquanto isso, eu vou explicando a temática da saída do corpo aqui para vocês. E se pintar alguma pergunta muito interessante em relação ao tema, eu pedi ao Tomás e a Thaís que passem aqui para o ar para a gente. Nós estamos fazendo um programa aqui ao vivo para vocês. Bom, é o seguinte, eu tenho atualmente 42 anos. Eu sou carioca, moro em São Paulo desde 1989. E em 1977, eu tinha 15 anos, era o mês de abril, eu era um adolescente carioca, eu era office boy no escritório durante o dia, e à noite eu estudava o colegial. Eu chegava em casa meia-noite e meia e tinha que acordar 5:30 da manhã para sair para trabalhar, pegar 3 ônibus para o trabalho, aquela correria toda de trabalhar de dia e estudar à noite. Eu nunca tinha escutado falar nada de temas espirituais. Um adolescente normal que jogava futebol, namorava, ia ao cinema, tinha um grupo de amigos ali da mesma idade. Na minha casa, eu nunca tive nenhum acesso a qualquer tipo de atividade espiritual, pelo motivo de que o meu pai era materialista, minha mãe era evangélica, meus dois irmãos eram evangélicos e a minha avó, que dormia no mesmo quarto muitas vezes comigo, era católica. Vocês têm uma ideia do tipo de ambiente que eu vivia, não havia nada que facilitasse qualquer coisa espiritual. Eu deitei para dormir em abril de 1977, uma noite, bem quente no Rio, como eu sempre havia deitado todas as vezes anteriores. Deitei e dormi normalmente. Quando eu despertei, eu tive uma surpresa, porque eu estava em cima da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, por sobre a Baía de Guanabara, no ar, sem saber como aquilo tinha acontecido. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, que também é chamada de viagem astral, projeção da consciência, emancipação da alma, desprendimento espiritual, ou viagem fora do corpo, e tantos outros nomes que as doutrinas espiritualistas em geral chamam esse fenômeno, o corpo espiritual, quando se projeta temporariamente para fora do corpo denso, não é afetado pela gravidade, porque é composto de uma energia mais sutil quando em comparação com as energias mais densas que compõem o corpo físico. Porque o corpo físico é matéria, e matéria, segundo a física, é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Então, até mesmo o corpo físico é energético, só que é energia condensada. E o corpo espiritual, energia sutilizada. Então, numa experiência fora do corpo, você se vê flutuando a grande altura, a gravidade não afeta você, e você se vê no ar abruptamente. E era essa a minha condição. A sensação de leveza era indescritível, uma sensação de bem-estar, subia uma energia maravilhosa do mar e interpenetrava o meu ser, e eu me sentia revigorado, me sentia muito feliz, sem saber como aquilo estava acontecendo, ali no ar, espontaneamente, sem saber que era uma experiência fora do corpo. A sensação era muito gostosa e a liberdade era tão intensa que eu comecei a fazer várias evoluções pelo ar, várias piruetas, né, cambalhotas no ar, e aí eu parava no ar novamente e pensava, poxa, peraí, isso aí é um sonho. Mas como é que é sonho se eu estou acordado, né? Estou bem lúcido? Mas como é que eu estou lúcido se eu sei que eu estou dormindo agora? E, aliás, cadê a cama, né? Eu estou deitado, mas cadê o quarto? Cadê o ambiente? E eu não tinha, então, como localizar o que estava acontecendo. Só que a sensação era tão boa, tão arrebatadora, que eu nem pensava mais naquilo, fazia novas piruetas no ar, parava feliz da vida e novamente questionava. Que coisa estranha, parece que eu estou sonhando, né? E, na verdade, eu estava tão consciente igual estou agora falando com vocês. Abruptamente, eu senti uma fisgada na nuca e me senti caindo de grande altura e até que eu adentrei o corpo em frações de segundo e abri os olhos espantado. Essa sensação de queda de alta altura e de repuxo na base da nuca é porque tem uma ligação energética entre o corpo físico e o corpo espiritual que os antigos chamavam de cordão de prata, cordão astral ou cordão espiritual, que sempre puxa o corpo espiritual de volta para dentro do encaixe com o corpo físico. Eu não sabia nada disso naquela ocasião. E eu comecei a experimentar esse fenômeno de saída do corpo 2-3 vezes por semana sem controle. E aquilo foi se intensificando. E eu não sabia o que estava acontecendo. Em casa, eu não podia conversar, porque minha mãe e minha avó eram religiosas. Meu pai era materialista. Não havia, naquela época, década de 70... muitos livros que falassem do assunto em aberto, como tem hoje. Você entra numa livraria qualquer, a seção de temas espirituais é muito visitada e tem diversos livros de saídas do corpo lá para qualquer um que queira se esclarecer. Existem hoje dezenas de sites bons na internet sobre experiências fora do corpo. E hoje tem palestras, tem cursos de pesquisadores e projetores e sensitivos variados falando desse tema em aberto. Mas, por então, era a década de 70 e não tinha essa liberdade de expressão que tinha hoje, nem acesso à informação. Ou seja, eu não tinha com quem conversar, estava experimentando as experiências sem ter noção do que estava rolando direito e, ao mesmo tempo, começando a ficar meio assustado com tudo aquilo. Pois bem, os meses foram se passando, aquelas experiências sempre ocorrendo, eu me via por cima de algum lugar, bem alto, uma sensação de intensa liberdade. Eu me emocionava e então alguma coisa me agarrava pela base da nuca, ou seja, eu sentia um repuxão, me sentia caindo de grande altura e encaixava no corpo físico. Quando eu entrei para 16 anos, eu comecei a experimentar alguns sintomas que eu tenho certeza que diversos de vocês que estão escutando o programa já sentiram em muitas ocasiões, só que eu não tinha com quem conversar e esses sintomas até hoje são aqueles mais descritos pelas pessoas que sentem, mas não sabem identificar. Era um conjunto de sintomas que variavam de noite a noite. Por exemplo, eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Não mexia um dedo sequer. Tentava gritar para chamar meus pais no outro quarto. Não saía som nenhum. Eu ficava desesperado, tentando me debater para sair daquela paralisia. E não conseguia. Até que, abruptamente, eu recuperava os movimentos, com uma taquicardia, os batimentos cardíacos bem acelerados, por causa do medo. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu simplesmente acordava paralisado. Eu também tinha outra sensação de estar caindo no sono, cochilando entre a vigília e o sono, bem naquele estado alterado de consciência, no limiar entre a vigília e o sono, a nítida sensação que eu estava escorregando ou caindo, e então eu despertava com um solavanco. A minha avó dormia no mesmo quarto, e eu perguntava para ela, que solavanco é esse? E ela falava para mim, olha meu filho, é porque você está crescendo. Você já deve ter ouvido falar isso, né, Tomás? E eu não cresci quase nada, amigos. Eu tenho 1,67m, eu sou baixinho. Aliás, 1 centímetro a mais do que o Tomás, que tem 1,66m. E então não cresci muito. E na verdade a explicação da minha avó de que eu estava crescendo não estava respondendo. Depois, a minha avó, que era muito católica, era uma senhora de 80 anos, ela dizia para mim, olha, eu acho que é o diabo que está puxando você pelo dedão do pé porque você não me obedece. Você tem uma ideia da ignorância, o que acarreta quando alguém não tem informação adequada para explicar algo que está rolando. E experimentava também a sensação da aura dilatar, uma sensação como se eu estivesse estufando, ficando bem grande, né? Porque a aura dilata e também a sensação de zumbido dentro do crânio, sensação de cargas elétricas viajando por dentro do corpo. Hoje eu sei explicar tudo isso, mas na época eu tinha 15 anos e não tinha informação alguma. Então eu vou me centrar no programa de hoje nessa sensação da paralisia específica e os outros sintomas eu comento nos próximos programas. A essa altura, eu comecei a procurar informação, porque eu ficava apavorado com a paralisia, porque aquilo era terrível. E eu sei que vocês que já tiveram essa paralisia sabem do que eu estou falando. Chega alguém e fala assim, ah, isso não foi um sonho? Ô, caramba, que sonho nada. Qualquer pessoa que tem uma paralisia dessa sabe que não está dormindo, está num estado alternativo de consciência e sabe que é real, porque a sensação é muito intensa. E aí, ao longo dos 16 anos, eu então experimentava essa paralisia quase todas as noites. Eu comecei a ficar com medo de dormir. Até que uma noite, de tanto eu tentar me mexer, eu desisti. Porque quando a pessoa acorda paralisada, qual que é a causa disso? Durante o sono, os nossos batimentos cardíacos ficam mais lentos. O padrão de atividade do corpo físico, de metabolismo, relaxa. O sistema cardiorrespiratório dá uma relaxada. O padrão de ondas cerebrais, que normalmente na vigília apresenta o padrão de ondas cerebrais beta, ele cai para alfa, que é o cochilo, depois cai para o padrão de ondas cerebrais teta, que é o sono leve, e finalmente para o padrão de ondas cerebrais delta, que é o sono mais profundo. E isso, então, faz com que o metabolismo do corpo físico relaxe profundamente. E, às vezes, a pessoa desperta no meio desse relaxamento e, obviamente, ela não consegue mexer o corpo físico, porque o padrão metabólico está lá embaixo. Como a pessoa não sabe disso, ela se apavora. E quando alguém está com medo, as glândulas suprarrenais, que estão em cima dos rins, que são glândulas endócrinas, projetam hormônios, que são agentes bioquímicos, dentro da corrente sanguínea. Então, as suprarrenais injetam dentro da corrente sanguínea a adrenalina, porque a pessoa está com medo, isso acelera abruptamente o metabolismo, a pessoa então recupera o movimento rapidamente, mas pode observar, com uma taquicardia profunda, muitas vezes suando, né, e uma sensação de esgotamento por causa da descarga poderosa de adrenalina no sangue, por causa do medo dela, por não saber o que está rolando. Então, essa paralisia não tem nada de ruim, e eu descobri qual era a causa dela e descobri o que fazer para sair daquele estado. Então, de tanto tentar me mexer em várias noites, chegou uma noite, eu tinha 16 anos, acordei com aquela maldita paralisia, que era como eu chamava na época, o nome disso é paralisia noturna, como vários médicos chamam, só que eu não concordo com a expressão noturna, porque isso pode ocorrer até mesmo durante uma cochilada de tarde, aí você vai chamar o quê? De paralisia vespertina? É uma paralisia. O nome disso é catalepsia projetiva. Projetiva no sentido de que não é biológica. Ela é uma catalepsia no sentido de ser um lance energético parapsíquico e que a pessoa poderá se desprender para fora do corpo tranquilamente com isso. Eu não sabia disso na ocasião. Então, uma noite, eu acordo paralisado, forcei para me mexer, não conseguia. Tentava gritar para chamar os pais, não saía som nenhum. Desesperado, eu tentava me debater, não conseguia. Parecia que algo invisível estava tolhendo os meus movimentos. E eu ali apavorado. Então chegou um momento que eu desisti de tentar me debater, de me movimentar, e achei que era o momento da minha morte. Nesse momento eu entreguei minha alma para Deus, Tomás. Porque eu achei que era o momento da morte, que eu não conseguia mexer nada, por mais esforço que eu fizesse. Então, nessa hora, eu me lembro que eu pensei assim, Tomás, meu Deus, eu entrego minha alma e eu sou um rapaz bonzinho, não fiz o mal para ninguém, sabe, aquela coisa de quem achava que ia mesmo. Na hora, então, que eu me entreguei, parei de tentar me mexer, de tentar me debater, eu me senti desprender por cima do corpo e me vi flutuando 3 metros para cima do meu corpo, por fora, virei no ar, quando eu olho para baixo, eu vejo meu corpo deitado no sofá da sala. Eu tinha dormido essa noite no sofá. Olhei para baixo, vi o meu corpo, gente, pela primeira vez na vida, de fora. E aí é óbvio, eu tinha 16 anos, eu achei, caramba, eu morri mesmo, caramba! De repente eu senti aquela característica fisgada, com um forte repuxão na base da nuca, e aí me senti puxado para baixo e encaixei no corpo rapidamente, abri os olhos, falei, caramba, é aquela coisa que aconteceu de novo, caramba, isso aí, eu estou fora do corpo, porque eu vi o meu corpo de fora. Então eu raciocinei, peraí, na hora que eu parei de tentar me mexer, eu consegui me desprender. Caramba, pode ser que essa paralisia não seja algo ruim, mas sim alguma coisa que antecede essa sensação de liberdade espiritual. Passaram-se algumas noites, novamente eu acordei paralisado e em lugar de eu me apavorar, eu me arrisquei de novo. Eu falei, não vou tentar me mexer. Passaram-se alguns instantes e eu me senti flutuar novamente como um espírito livre para fora do corpo físico. E aí eu descobri que a paralisia era um sintoma pré-projetivo, ou seja, ele antecedia muitas vezes uma saída do corpo. Bastava que eu ficasse quieto, ou seja, aquilo que tanto me apavorava e que eu sei que apavora milhões de pessoas até hoje, que passam por isso sem a explicação adequada, eu descobri que era uma das chaves para fazer uma saída do corpo, uma viagem astral. E aí, ao descobrir isso, eu já deitava todas as noites, torcendo para acontecer aquela paralisia, para que eu logo depois relaxasse e flutuasse para fora do corpo. Foi assim que eu comecei a ter as experiências fora do corpo na adolescência. A essa altura do campeonato, eu tinha contado em casa para os meus pais de que eu estava tendo saídas do corpo, eu não sabia nem o nome daquilo, né, que eu tinha paralisia. Meu pai chegou, não quis nem papo, falou, você está maluco, não quero nem papo sobre isso. Meu pai era materialista. A minha mãe, de cara já disse, ela era evangélica, ah, isso é o diabo, né? E a minha avó, que era católica, concordou com ela, isso é o diabo. Minha mãe e minha avó se odiavam, minha avó era católica, minha mãe evangélica, as duas se odiavam. Mas numa única coisa as duas concordavam, Tomás, eu estava com o diabo. Vê se pode a ignorância religiosa, o que causa, né? E aí eu não tinha com quem conversar em casa. Na escola, juntei-me com um grupo ali meu de adolescentes, amigos, e caí na besteira de contar que eu tinha saídas do corpo. O pessoal começou a tentar me sacanear. Eles faziam uma roda em volta de mim e falavam assim, cara, você não sai do corpo nada, cara, você tá pirando. Não, eu saio do corpo sim. Aí tinha um que falava assim, qual é, cara? Diz aí o baseado que você tá usando para fazer essa viagem. Não, não tem baseado nenhum, não. Eu saio do corpo. E aí o pessoal, para me sacanear, falava assim, olha, cuidado, uma hora dessas, você vai ter uma experiência fora do corpo, nós vamos esconder o seu corpo, você vai voltar, não vai encontrar o corpo, como é que você vai encaixar de volta? E então o pessoal começou a fazer piada comigo. E eu então descobri na prática que eu não poderia estar falando aquele assunto em público com qualquer pessoa. Entretanto, o pessoal não tinha como me taxar de maluco, porque eu era absolutamente normal. Trabalhava de dia, estudava à noite, tirava notas boas. Era um rapaz, vamos dizer assim, mais ou menos comportado, Tomás. Namorava, jogava bola, ia ao cinema, absolutamente normal. A única coisa que eu falava de diferente eram essas experiências fora do corpo, que aconteciam espontaneamente, aleatoriamente, eu não tinha procurado nada daquilo, isso começou a acontecer espontaneamente, né? E com o passar do tempo, aqueles mesmos amigos que tentavam me sacanear, um dia eu cheguei e falei assim, escuta, algum de vocês já acordou alguma vez e não conseguiu se mexer, tentou abrir os olhos, não conseguiu, tentou gritar, não saiu som nenhum e se sentiu apavorado até que recuperou os movimentos abruptamente. E aí eu vi os meus amigos se entreolharem e aí eles começaram a conversar comigo e perguntar que troço era aquele, porque todo mundo tinha experimentado e todo mundo tinha medo daquilo e ninguém sabia explicar por que aquilo acontecia. Um achava que era coisa do diabo, o outro achava que estava ficando louco e ninguém falava com o outro com medo de ser ridicularizado. E isso me foi útil porque os meus amigos começaram a me perguntar as coisas. A essa altura eu já estava com 17 anos e já estava acostumado com aquelas experiências. Já estava lentamente e progressivamente me acostumando e dominando na medida do possível como aquilo acontecia, né? Então já podia explicar. E foi aí que eu comecei a dar palestra, Tomás, explicando as sensações. As pessoas se reuniam em volta e começavam a fazer perguntas e eu então começava a responder, e isso começou dessa maneira, e até hoje eu estou fazendo essas palestras e cursos sobre esse tema, para clarear as pessoas, explicar que nada disso é perigoso, e eu posso falar disso de cadeira, porque eu experimento isso desde aquela época. Eu hoje tenho 42 anos, desde os 15 que eu estou tendo essas experiências praticamente quase todas as noites. Eu posso dizer que é uma experiência muito bonita, que foi durante muitos anos envolvida em muitos mitos, em muitos tabus. E eu fui desenvolvendo progressivamente diversos exercícios, visualizações e explicações para mostrar para as pessoas o lance legal que é uma viagem astral, uma experiência fora do corpo. Tomás, tá, nós temos aí ainda 6 minutinhos, ou não? Como é que está aí? Faz um já? 4? Tá. Eu vou dar uma parada por agora na explicação, No domingo que vem eu pego exatamente do ponto onde eu estou parando a explicação, vou falar um pouco mais dessa paralisia e dos outros sintomas que antecedem uma saída do corpo, ok? É que o programa só tem meia hora e não dá para explicar muitas coisas, passa muito rápido. Quando a gente tinha um horário de uma hora, era mais fácil porque eu podia distender melhor. Então, como nós só temos meia hora, eu vou passando a cada domingo um pouquinho na medida que o tempo permita. Vocês também que se interessaram pelo assunto, entrem lá no nosso site, eu vou deixar o endereço aqui no ar agora, www. Eu vou soletrar I, P de pato, outro P de pato e um B de bola, .org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, podem ligar no telefone 61-635381. 61-635381. E no horário comercial, vocês podem pegar diversas informações lá sobre o tema. Caso tenham dúvida do site, é só ligar no telefone, que aí lá passa direitinho o endereço para vocês novamente, ok? Também, se vocês quiserem se informar, eu tenho 6 livros editados, está para sair o 7º agora na Bienal, viu, Tomás? Novidade para você e para os ouvintes. Na Bienal, agora de abril, vai sair o meu livro novo, chama-se Falando de Vida Após a Morte. É um livro que eu fiz para ajudar as pessoas que perderam familiares a se recuperar, a se sentir bem, a olhar com outros olhos essa perda, administrar melhor. E é um livro muito legal que eu fiz para levantar o clima de quem perdeu alguém, para que esse alguém volte a viver, recupere o gosto pela vida e se apaixone por outras pessoas aí para frente e vá retomar a vida. E aí quando o livro sair o mês que vem eu aviso aqui para vocês, mas o livro que fala especificamente das saídas do corpo chama-se Viagem Espiritual. E ele é em 3 volumes, 1, 2 e 3. Vocês podem conseguir pelo telefone 61-635381. E no domingo que vem, eu sigo explicando para vocês mais detalhes das experiências fora do corpo, ok? Nós vamos terminar com uma canção que o meu amigo Tomás fez questão de separar ali. Nós abrimos o programa com uma canção chamada Emma, do vocalista inglês John Wetton. O disco se chama Archangel. O John Wetton foi vocalista do Asia, do King Crimson, Uriah Heep, Roxy Music, UK, várias bandas de progressivo da Inglaterra da década de 70 e 80. E o Tomás vai colocar ali uma música muito bonita do Ozzy Osbourne, de uns 2 anos atrás, uns 3 anos, na época quando o disco saiu, a gente passou aqui, não foi, Tomás? No programa de rock progressivo que tinha na época. Vamos fechar o programa com ela e domingo que vem, às 10h30, nós estaremos aqui. Libera aí, então, o som do Ozzy Osbourne. Eu sou o Wagner Borges. Esse é o programa Viagem Espiritual Mundial 95,7 FM. Muito boa noite para vocês. Only just the two of us, and here we are.